Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar os trabalhos desta manhã. Relativamente ao primeiro ponto de ordem de trabalhos, não há distribuição a fazer de iniciativas legislativas, porque não nos chegaram entretanto. E assim passaríamos diretamente para a discussão da proposta de lei relativa ao acesso à informação administrativa e reutilização de documentos administrativos e respectivo impacto ambiental, que é a transposição de diretivas do Parlamento e do Conselho. Portanto, sobre esta proposta de lei temos uma nova versão que foi já distribuída de ontem, portanto do dia 21, uma nova versão do texto, de um texto de substituição, e íamos então iniciar a discussão. E penso que se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quiser fazer a apresentação deste último texto, tem a palavra.
E só uma pequena condescendência, que o computador está a ligar a versão, mas posso ir avançando também com a apresentação genericamente. Fundamentalmente, o texto ontem remetido surge na sequência de comentários adicionais que têm sido remetidos, alguns dos quais até através do Correio do Cidadão, quanto a propostas de melhoria da redação. Fundamentalmente, a versão de ontem, no fundo, procura acautelar, mas se calhar fazia uma apresentação global, é a primeira vez que se discute na comissão de todos os aspectos relativos à discussão da lei. Ela representa...
Faz favor.
Presidente, se me permitir, muito rapidamente, quem está no nosso grupo parlamentar alocado a este processo é o deputado Carlos Abreu Mourinho. Ele está quase a chegar. Portanto, eu sugeria que nós pudéssemos alterar a ordem aqui da agenda, mas sendo certo que o ponto 3 também está aqui afeto ao deputado Fernando Negrão, que também está a chegar e ainda não está. Portanto, Sr. Presidente, se não levar a mal, nós passávamos a discutir o ponto 4 e depois iniciaríamos a ordem normal, se nenhum dos colegas se opuser.
Vou fazer só um pequeno apelo, porque ao meio-dia a conferência de líderes era só ali a guilhotina, caso seja possível, mas penso que até ao meio-dia despachamos em função das...
E eu próprio tenho reunião tenho conferência de presidentes às 11, portanto... Estamos muito condicionados. Bom.
Nós ainda estamos mais condicionados. Eu tenho às 10h30 a requerimento do PCP, a Autoridade Marítima Nacional na Comissão de Defesa, e o António Filipe não está cá. E, portanto, Sr. Presidente, estamos mesmo muito condicionados no tempo.
Senhoras e senhores deputados, penso que em defesa do melhor funcionamento e andamento das reuniões, que é preferível aguardar a chegada dos principais suspeitos, e nesse sentido eu sugeria que apreciássemos então o ponto 4 da Ordem de Trabalhos relativo às recomendações do Provedor de Justiça no que diz respeito à obrigatoriedade da apresentação anual do Certificado de Registro Criminal no caso do exercício de atividades que envolvem contacto frequente com menores. Portanto, ponto 4 da Ordem de Trabalhos, recomendação do Provedor de Justiça. Alguma das senhoras deputadas, pretende, faça favor, Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos, portanto, no ponto 4. Sr. Presidente, por aquilo que eu li, a Conferência de Líderes decidiu que as recomendações do Provedor de Justiça deveriam ser sujeitas à apreciação da Comissão e à discussão também em Comissão, portanto, ultrapassando-se aquilo que era a norma e que era a regra de que a Comissão e a Assembleia dizia sempre que tomou conhecimento da recomendação do Sr. Provedor de Justiça, sem mais. Portanto, sem uma nota crítica, positiva ou negativa, de aprovação ou de desaprovação. No caso concreto, parece-nos que esta recomendação do Sr. Provedor de Justiça fará todo o sentido, porque o que se pretende com ela é que as pessoas que tenham contacto com os menores possam ficar dispensadas daquilo que hoje estão obrigadas a fazer, que é apresentar anualmente um registro criminal para provarem a sua impunidade e a possibilidade de continuarem a contactar com elas. Exatamente. 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 E portanto, isso já acontece com essa possibilidade de se evitar a entrega do registro criminal, que é um processo burocrático pesado e que tem alguns custos. Já acontece na Lei Geral de Funções Públicas, que é aquilo que se também sublinha no, na recomendação do Sr. Provedor de Justiça, porque nesse caso o que acontece é que digitalmente as entidades que têm interesse em aceder aos registros criminais poderão fazê-lo via digital sem que esse procedimento de entrega em papel do registro criminal seja imposto. No caso concreto, a recomendação que é feita, segundo queremos, é que os tribunais, nas sentenças condenatórias de cidadãos que têm contactos com crianças por crimes relacionados com os menores, sejam obrigadas, as autoridades judiciárias sejam obrigadas a comunicar às entidades patronais destas pessoas esta condenação, por forma a que depois se aprecie se há ou não há condições para prosseguir a atividade laboral e a manutenção da relação laboral destas pessoas com as respectivas entidades patronais. E, portanto, parece-nos que esta recomendação deve ser acolhida, porque estamos numa fase, num tempo, em que devemos simplificar, devemos tratar dos assuntos de forma mais célere e menos dispendiosa para todos nós, com ganhos efetivos. Portanto, essa é a posição do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Pergunto se há mais alguma intervenção sobre esta recomendação. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra. Sr.
Presidente, muito rapidamente, bom dia a todos. Sr. Presidente, é só para reafirmar que, de acordo com o Grupo Parlamentar do PCP, há efetivamente aqui um problema que urge resolver. Na discussão das soluções que estão em cima da mesa, também temos que ter em conta aquilo que foi dito e aquilo que é proposto no âmbito da modernização administrativa, que sobre esta matéria também há avanços ou propostas concretas. Dito isto, dizer apenas que tomamos boa nota daquilo que é referido pelo Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma intervenção. Sr. José Manuel Pereza, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Esta recomendação do Sr. Provedor de Justiça incide sobre uma prática que foi instaurada por alterações legislativas aprovadas durante o mandato do Governo anterior. E, portanto, parece-nos de ser de grande relevo a intervenção que o Sr. Deputado Carlos Peixoto há pouco fez, manifestando a sua concordância do seu grupo parlamentar com o sentido e com o alcance genérico da recomendação do Sr. Provedor de Justiça. Parece-nos ser, digamos, uma boa indicação, na exata medida em que, para o nosso grupo parlamentar, do Bloco de Esquerda, esta recomendação vai no sentido certo. E quero apenas sublinhar que para nós não se trata de uma questão de celeridade, ou melhor, não se trata primordialmente de uma questão de celeridade e de uma questão de custos. Trata-se, isso sim, de colocar o comportamento da administração de acordo com um princípio basilar do Estado de Direito, que é o princípio da não suspeição por regra sobre cidadãos. E, portanto, havendo soluções que não obrigam a esse ato reiterado de apresentação de certificado de registro criminal, parece-nos que assim se coloca, digamos, a relação entre administração ou entre entidades empregadoras e cidadãos no lugar que é próprio do Estado de Direito. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, toma, digamos, nota da recomendação do Sr. Provedor de Justiça e tudo fará para que o respectivo conteúdo seja, digamos, tenha um alcance prático através de alterações legislativas que se impõe fazer para que as práticas mudem no sentido certo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Não tenho indicação de outros pedidos de intervenção, portanto, penso que poderemos retirar das intervenções realizadas a necessidade de ajustar a nossa prática de apreciação das recomendações do Sr. Procurador de Justiça a um registro mais positivo, que evidentemente não passa pelo acatamento passivo ou pela apreciação meramente dessas recomendações, mas por uma consideração da sua pertinência e incidindo sobre a sua substância. Portanto, congratulo-me com a partilha por todos os intervenientes desta posição e daríamos, portanto, por concluída a matéria do ponto 4. Eu penso que, entretanto, o Sr. Deputado Fernando Negrão já se encontra connosco. Eu perguntava ao Sr. Deputado Jorge Machado se via utilidade em alterar a ordem e abordarmos o ponto 3, portanto, relativamente ao requerimento protestativo, antes do ponto 2. Sim? Muito bem, então vamos passar ao ponto 3 da ordem de trabalhos, relativo à apresentação do requerimento putestativo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PC, e eu começava por dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado para o
apresentar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia outra vez. Dizer o seguinte: nós naturalmente que aceitamos discutir o requerimento, como não poderia deixar de ser, e ouvir a opinião dos restantes grupos parlamentares, sendo que é um requerimento putestativo com as combinações que ele tem do ponto de vista da aplicação do nosso regimento. O nosso requerimento foi elaborado, tendo em conta, até para responder algumas das críticas que foram elaboradas, é de alguma forma desenvolvido e justifica não só a utilidade, mas também a fundamentação legal para ouvir o secretário-geral do CIRP nesta comissão. Não irei perder muito tempo em torno dessa matéria, apenas dizer o seguinte: que a lei orgânica do CIRP é clara e não poderia deixar de o ser, que nos termos da Constituição a Assembleia da República não fica amputada de nenhum dos poderes de fiscalização relativamente ao CIRP, não obstante a eleição do Conselho de Fiscalização. Dizer também que, do ponto de vista daquilo que é a legislação, a Constituição e o regimento da Assembleia da República, isso resulta claramente daquilo que é as disposições legais. E também dizer que a lei orgânica, no seu artigo 19º, diz que o secretário-geral do CIRP é equiparado para todos os efeitos legais, excepto quanto à sua nomeação e exoneração a Secretário de Estado. Não obstante toda esta fundamentação legal, há também um outro aspecto que queríamos aqui destacar, que não está propriamente no requerimento, é que a vinda do Secretário-Geral ao CIRP não é uma anormalidade, ela aconteceu já por diversas vezes, é natural, já aconteceu a requerimento até do Grupo Parlamentar do PSD, e portanto não merece grande discussão a vinda do Senhor Secretário-Geral do CIRP, e portanto, estando disponível para a discussão do requerimento e não há lugar à votação porque ele é um requerimento putestativo e, portanto, teremos que marcar a audição do Sr. Secretário-Geral do CIRP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, da parte do PSD, nós obviamente queríamos pôr em causa a admissão deste requerimento, tal qual ele é apresentado, ou seja, como um requerimento de audição putestativa, porque se for assim, se for entendido que de facto existe este direito putestativo, não haverá sequer pronúncia da parte da Comissão, portanto seria um direito próprio, regimentalmente consagrado, de um grupo parlamentar e, como tal, não carecerá de qualquer tipo de pronúncia da parte da Comissão. No nosso ponto de vista, no entanto, não é isso que se verifica. E não é isso que se verifica por uma questão muito simples. É verdade aquilo que o PCP aqui diz relativamente à forma como a lei do Serviço de Informações da República trata e qualifica depois a figura do Secretário-Geral, dizendo que existe uma equiparação para todos os efeitos legais. Só que o exercício do direito putestativo não é um direito legal, é um direito regimental, está consagrado no regimento. E o regimento é claro, dizendo que os direitos putestativos exercem-se para a audição de membros do Governo, e manifestamente o Secretário-Geral, independentemente de poder estar equiparado para efeitos legais, não é um membro do Governo, não há dúvidas relativamente a essa matéria, não é um membro do Governo, e o regimento diz que se exerce apenas para os membros do Governo ou para os dirigentes dos órgãos da administração indireta do Estado. E, do nosso ponto de vista, o CIRP não é um órgão da administração indireta do Estado. É um órgão da administração direta do Estado, na dependência tutelar direta e hierárquica, e, portanto, não se inscreve, não é uma empresa pública, nem é um órgão da administração indireta, do nosso ponto de vista. É um órgão da administração direta do Estado e, como tal, não cai na previsão do artigo 104 do Regimento, que regulamenta estas matérias do exercício dos direitos putestativos de audições parlamentares. É nessa sede que se deve buscar a pertinência ou, a correção deste requerimento e, do nosso ponto de vista, ele não cai dentro da previsão regimental que se lhe aplica. E, como tal, entendemos que isto não é um direito putestativo, não questionamos aquilo que foi dito agora pelo Sr. Deputado, de que a audição do Secretário-Geral do Serviço de Informações da República é um direito da Primeira Comissão e é uma prática não muito regular, mas é uma prática, instalada e repetida ao longo de várias legislaturas nesta Comissão, mas sempre por deliberação da Comissão e nunca pelo exercício de um direito putestativo. Qualificar isto como um direito putestativo, do nosso ponto de vista, não faz qualquer sentido, pelas razões que acabei de expor, porque, de facto, o regimento da Assembleia da República, que é quem regula a existência e o exercício destes direitos, dispõe de uma maneira diferente daquela que está a ser defendida pelo Partido Comunista. Repetindo apenas, para encerrar, aquilo que está previsto no artigo 104 é que o direito putestativo das audições se exerce apenas relativamente a membros do Governo ou a dirigentes da administração indireta do Estado ou do setor empresarial do Estado e, do nosso ponto de vista, a figura do Secretário-Geral do Serviço de Informações da República não cai em nenhuma destas categorias. Não é manifestamente um membro do Governo, não faz parte do setor empresarial do Estado e também, do nosso ponto de vista, não faz parte de nenhuma instituição da administração indireta do Estado.
Obrigado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava aqui a comentar com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que, de facto, estamos numa situação juridicamente complexa, na estrita medida em que, aliás, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, jurista competente que é, bem introduziu o tema. Se for um direito putestativo, ele não é suscetível de ser esvaziado por uma interpretação que a maioria possa, qualquer que ela seja, colocar. Eu devo referir que quando o Partido Comunista, primeiro, declaração inequívoca, já expressa na anterior reunião, portanto, o Partido Socialista entende que esta audição requerida era inoportuna e inidónea a produzir qualquer fim útil e, portanto, votou contra. Portanto, essa questão, desse ponto de vista, está arrumada. Portanto, a questão que se coloca é suscitada pelo requerimento fundamentado nos termos do artigo 104 do Regimento, que o faz de modo putativo. E estava eu a dizer que o Partido Comunista, quando anunciou essa sua intenção, estava fadado ao insucesso, porque, aliás, como as declarações do Sr. Deputado António Filipe, proferidas no dia 15 de junho, referiu que iria proceder a essa audição, porquanto, e estou a citar, declarações à Lusa, os grupos parlamentares podem requerer putestativamente a presença em comissão de dirigentes e funcionários da administração direta do Estado. Ora, isto é factualmente errado, como se sabe, o regimento não permite que dirigentes e funcionários da administração direta do Estado possam ser chamados putestativamente. Podem os dirigentes da administração indireta, o que manifestamente não é o caso, e podem os membros do governo. E sucede que, entretanto, e aí é que está a questão, o Partido Comunista veio requerer esta audição invocando a equiparação para todos os efeitos legais do secretário geral do CIRP, para todos os efeitos legais, exceto nomeação e exoneração, a secretário de Estado. E, portanto, a questão que se coloca, tão simples quanto isto, ou melhor dito, tão complexa quanto isto, é saber se nós interpretamos restritivamente o artigo 104.4 no sentido de que membros do Governo são apenas aqueles que estão elencados no artigo 183 da Constituição, ou seja, serão apenas Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de Estado e Subsecretários de Estado, ou interpretamos também no sentido de que membros do Governo, para este efeito, são esses e aqueles que a lei manda equiparar a membro do Governo. Ora, portanto, estamos perante uma interpretação restritiva ou uma interpretação extensiva desta norma. Ora, eu pessoalmente entendo que normas que se correlacionam com o exercício de direitos de minorias, sejam elas quais forem, friso, devem ser interpretadas sempre extensivamente. E, portanto, não obstante não concordar politicamente com esta vinda e considerar que ela não deveria, e por isso lutei contra, realizar-se, tenho as mais sérias dúvidas de que não deva ser interpretada no sentido de permitir que os efeitos da equiparação legal, que é uma equiparação feita pela lei do CIRP, do Secretário-Geral a Secretário de Estado, tenha como consequência para efeitos regimentais, e aliás também a questão de hierarquia de normas, se a lei manda equiparar alguém a Secretário de Estado, não pode ser o regimento a proibir essa equiparação. Agora, eu fiz essa sugestão na anterior reunião e continuo a fazê-la. Se os direitos putativos não podem ser esvaziados por uma interpretação de uma maioria, porque é exatamente para evitar isso que eles existem, sentir-me-ia muito mais confortável se os serviços jurídicos da Assembleia se pronunciassem sobre esta matéria, porque a questão é que é uma questão de precedente, é exatamente isso, é que é uma questão de precedente e, portanto, valerá para todos os casos em que um qualquer membro de qualquer instituição tenha uma equiparação desta natureza. E, portanto, Sr. Presidente, eu tinha lançado esse repto na anterior... aliás, acaba de referir que tem conferência de presidentes, se calhar não era um mau tema para introduzir nessa reunião. Porque lá está, quer dizer, sendo um direito putativo, o correlativo dos direitos putativos, como nós sabemos, é a sujeição e, portanto, teríamos que nos conformar com ele. Não sendo um direito putativo, ele não pode ser exercido com a tal. Portanto, não é propriamente uma questão política, é uma questão jurídica. E, portanto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
O Sr. Deputado Jorge Machado tem a palavra.
Sr. Presidente, para registar o seguinte facto e dizer alguma coisa relativamente à questão que aqui foi colocada. Primeiro, registar o incómodo que a audição do Secretário-Geral do CIRP está a causar e nós, sinceramente, não compreendemos o porquê. Ouvir o Sr. Secretário-Geral é um ato normal de democracia. A Assembleia da República não pode estar amputada de poderes de fiscalização relativamente aos serviços de informações da República Portuguesa. E, portanto, nós consideramos que esta é a questão de fundo e é a questão que nos deve balizar no que diz respeito à interpretação das normas. Segundo, no que diz respeito à questão da norma, em concreto, nós podemos ter interpretações literais da norma, extensivas, restritivas ou literais. E eu acho que quem construiu a norma, ao construir a norma, pensou em que nos direitos protestativos das minorias, primeiro fugirem à lógica da aprovação por maioria e depois abrangerem todos os setores da administração. A administração direta do Estado não é preciso colocar porque está diretamente tutelada pelos membros do governo, é indireta para abranger tudo o resto. Naturalmente que nós vivemos, no que diz respeito aos serviços de informações, uma situação anormal, porque quem tutela é efetivamente o secretário-geral do CIRP, que é equiparado para todos os efeitos legais a secretário de Estado e apenas responde ao primeiro-ministro. Ora, e não há, obviamente, aqui outra alternativa senão chamar o secretário-geral do CIRP, porque objetivamente não é matéria para ser chamado primeiro-ministro. Aliás, há até um acordo relativamente a esta matéria no que diz respeito aos putestativos relativamente ao primeiro-ministro. E, portanto, havendo esta perspectiva, e havendo esta impossibilidade, não é? Nós não nos resta outra alternativa senão chamar o secretário-geral do CIRP. E eu não quero acreditar que esta comissão vá enverdar por uma interpretação jurídica que vá cortar aquilo que é o direito putestativo e limitar aquilo que é um direito putestativo. Os direitos putestativos foram criados precisamente para que os grupos parlamentares, sem as vias, possam exercer plenamente aquilo que é o seu direito, que é o da fiscalização da atividade do governo e fiscalizar toda a administração pública, como é óbvio. E, portanto, eu considero que o precedente aqui grave é, efetivamente, nós pensarmos que podemos, de alguma forma, limitar os direitos positivos e os poderes de fiscalização desta Assembleia da República. E, nesse sentido, para nós é claro que o requerimento deve ser, não é aprovado, deve ser dado o seguimento normal que ele merece, uma vez que ele é protestativo, e agendarmos a vinda do Sr. Secretário-Geral do CIRP. Acho que esta matéria não deverá merecer discussão do ponto de vista daquilo que é a interpretação jurídica, porque aí estaremos, naturalmente, a impedir aquilo que é o objetivo da norma, que é o direito prestativo e o poder de fiscalização dos grupos parlamentares sem maiorias absolutas, estaremos a subverter claramente aquilo que é o direito prestativo que existe aqui na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Temos aqui várias inscrições. Eu queria chamar a atenção das senhoras e senhores deputados para o adiantado da hora. Está inscrita a senhora deputada Vânia Dias da Silva. Pode falar, se faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos. Bom dia. Serei rápida, Sr. Presidente, só para dizer duas ou três coisas. O CDS mantém a disposição originária nesta matéria, ou seja, nós não vemos necessidade em ouvir o Sr. Secretário-Geral do CIRP, porque há um Conselho de Fiscalização que serve precisamente para fazer isso, e já aqui discutimos amplamente essa questão, mas o certo é que o Sr. Secretário-Geral já cá veio por diversas vezes, e portanto nós não obstaculizaríamos, como não obstaculizamos das outras vezes, este pedido do PCP. Acresce o facto de ser de facto um direito putestativo, e se bem que os direitos putestativos têm que ser usados com bom senso, quero eu dizer com isto que não podemos usar o direito putestativo para chamarmos cá quem nos apetecer, obviamente. Aqui há uma questão jurídica que de facto é frágil. O argumento é frágil, mas é discutível, parece-me discutível. E eu acho que nesta comissão não devia usar o argumento formal para impedir esta audição do Sr. Secretário-Geral do CIRP. O que não faz sentido de resto é ser ouvido em comissão o Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, aquele argumento que de facto só se pode ouvir só se poderia ouvir o Sr. Primeiro-Ministro em comissão, isso não faria realmente nenhum sentido, e há, de resto, um acordo de princípio quanto a isso. O Sr. Primeiro-Ministro tem que ser ouvido em plenário, ponto. Nós, por isso mesmo, se votássemos esta questão, abster-nos-íamos, como temos feito ao longo das várias discussões que já travamos nesta sessão legislativa, nesta comissão, a respeito deste mesmo assunto. Não sendo o caso, o que entendemos é que a questão jurídica é realmente complexa e frágil, sendo uma questão jurídica tem sempre várias interpretações e, portanto, valia a pena, de facto, fixarmos aqui alguma interpretação para não dar aso a nenhuma dúvida e para que não haja depois precedentes complicados a registar nesta matéria. De resto, o CDS, repito, entende que o Sr. Secretário, se o PCP entende que o Sr. Secretário-Geral do CIRP aqui deve vir a esta comissão, o CDS não obstaculizaria essa mesma audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Está inscrito o deputado José Manuel Pureza, mas é um... Faz o favor,
Sr.
Deputado José Manuel Pureza, com certeza.
Só mesmo se é telegráfico,
já
intervim e agradeço a condescendência. Só duas questões, quer dizer, o CDS não obstaculiza nem deixa de obstaculizar, porque a questão, o friso, é... Eu sei, eu percebo, mas para enfatizar, porque eu me recuso-me a votar um direito putestativo, está fora de causa. Agora, a questão que coloco, porque entretanto tive acesso ao parecer que foi exarado pela senhora Presidente da Assembleia da República na anterior legislatura, a questão que eu colocava, se para todos os efeitos de interpretação, os membros do Governo eram os do artigo 183.1 da Constituição, ou se deveríamos ter um entendimento lato. O parecer é claro, para efeitos regimentais, não é o artigo 183 que vale e, portanto, já não tenho a objeção de princípio que tinha e, portanto, a interpretação extensiva é a que vale e, portanto, se o Dr. Carlos Abreu Ministro está com uma cara de espanto, é a questão da interpretação que foi feita, que, portanto, se a interpretação estiva, se nos atinhamos apenas ao artigo 183 e membros do Governo são aqueles e, portanto, não é possível, ou se não é operativo para esta questão esse artigo e, portanto, se já há essa determinação, penso que, de facto, se aplicará a norma extensiva regimental. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado José Manuel Pureza, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Do nosso ponto de vista, se tratasse de uma questão de interpretação, a previsão da norma ao incluir a administração indireta, creio que dá uma indicação precisa no sentido de que aquilo que se pretende é, na verdade, ter o maior âmbito de inclusão possível, o que significa, portanto, que por maioria de razão os órgãos da administração direta estarão incluídos na previsão normativa. Portanto, do nosso ponto de vista, o trabalho interpretativo aqui a fazer não é um trabalho exigente, mas agradeço a informação que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão acaba de nos dar, porque, enfim, há, digamos, uma interpretação, que não sendo, enfim, a interpretação autêntica necessária, é, todavia, uma interpretação, enfim, exarada por um órgão que deve merecer a maior atenção dos deputados, que é a anterior Presidente da Assembleia da República, enfim, a Presidência da Assembleia da República. Isto dito, parece-nos evidente que mal seria se fizesse um esforço interpretativo, que já disse, do nosso ponto de vista, não faz qualquer sentido, mas que se fizesse um esforço interpretativo no sentido de limitar o âmbito de atuação ou o âmbito de o alcance de aplicação dos direitos potestativos dos grupos parlamentares. E, portanto, do nosso ponto de vista, isso não faz sentido, isso seria grave e, por isso mesmo, o que devemos fazer é dar seguimento ao requerimento que foi apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, no sentido de se agendar a audição do Sr. Secretário-Geral do CIRP. É só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Grão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é só para acrescentar o seguinte. Esta não é a única situação em que este problema se põe. O Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Este problema põe-se igualmente relativamente à Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. Portanto, do CIRP e da Segurança Interna. Põe-se nas duas situações. E queria acrescentar também que, se no regimento consta os membros do Governo, foi porque os membros do Governo têm responsabilidade política. Ora, o Secretário-Geral, seja dos Serviços de Informação, seja de segurança interna não têm responsabilidades políticas. E é muito perigoso nós começarmos a adotar, esta decisão no sentido de virem cá pessoas sem responsabilidades políticas, porque estamos a instrumentalizar, corremos o risco de instrumentalizar politicamente instituições que não devem ser instrumentalizadas. Esse é o perigo destes requerimentos de natureza protestativa relativamente a figuras que não são membros do governo. E eu queria alertar todos nós para estas situações, compreendendo embora que este é um expediente interessante para conseguir um fim que não foi obtido de outra forma. Eu percebo isso. Mas acho que o perigo de politizar cargos desta natureza é muito superior ao interesse em nós virmos cá. Eu peço que leve isto a sério, porque eu levo isto muito a sério. Não é? São duas figuras muito importantes do sistema de segurança interno. Como?
A administração indireta tem responsabilidade política.
Senhores deputados, há mais senhores deputados que pretendem intervir e o tempo
é muito diferente destes dois cargos. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Complementando aquilo que foi dito, tentando complementar aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Fernando Negrão agora mesmo, eu li na diagonal e apressadamente este parecer, do qual tive conhecimento agora, e eu tenho, confesso, algumas dúvidas sobre a aplicabilidade do parecer em relação àquilo que está neste momento a ser discutido na Comissão. Porque aqui a questão do direito, da aplicabilidade do direito protestativo do 104, número 4 do Regimento, neste parecer da anterior Presidente da Assembleia da República, diz respeito à inclusão da figura do Primeiro-Ministro juntamente com os membros do Governo. E o parecer conclui pela separação do Primeiro-Ministro dos membros do Governo. Não fala, nem me parece que fale indiretamente sequer, ou remotamente, na questão que agora estamos aqui a tratar. Portanto, eu...
É a palavra...
Mas era só esta nota que eu queria, salvo melhor opinião e eventual análise mais aturada, porque foi uma leitura na diagonal que fiz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Não tenho outros pedidos de intervenção. Queria dizer que na minha... avaliação e independentemente de uma apreciação mais ponderada do sentido do requerimento potestativo, dos valores que pretende proteger e das consequências que tal reveste no quadro do assunto que estamos a discutir, não penso que haja grande margem para sustentar que, estando o Secretário-Geral dos Serviços de Informação no limbo que o situa fora do Governo e fora da Administração Indireta do Estado, obviamente, para não ficar num limbo a título definitivo, com o prejuízo para o nosso sistema democrático, ele terá de ser considerado para o que diz respeito aos deveres de fiscalização que cabem a este Parlamento, a um regime idêntico. A questão é controversa, mas penso haver um consenso maioritário no sentido de que o exercício do requerimento protestativo por parte do grupo parlamentar do PCP é aceite, sem prejuízo de futuramente esta comissão voltar a este assunto e, inclusivamente, poder suscitar da mesa da Assembleia algum aclaramento suplementar. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faz o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não, com o devido respeito, não consigo concordar com aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer. Acho que está-se a virar tudo de pernas para o ar, com toda a franqueza, e acho que está a abrir um precedente que é um precedente bastante, bastante grave. O que está em causa politicamente aqui é um princípio que decorre da própria Constituição e que tem que ver com a competência que a Assembleia da República tem para chamar os membros do Governo. E quando a Constituição fala nisto, está a falar dos membros do Governo, não está a falar cá de equiparações nem coisas similares.
Está a falar da administração direta.
Está a falar na interdependência que existe entre órgãos de soberania. E é isso exatamente que está aqui em causa. Relativamente à administração indireta, o que está em causa no regimento, não na Constituição da República, no regimento, o que está em causa no regimento é um princípio que se compreende, que é a responsabilidade política, como disse o Dr. Fernando Negrão, da administração direta do Estado, como tem uma dependência hierárquica dos membros do Governo, é exercida diretamente pelos membros do Governo. E, portanto, quando a Assembleia da República, no uso das suas competências constitucionais de fiscalização dos atos da administração, pretende fiscalizar um determinado ato de um serviço ou organismo qualquer, se ele está na administração direta do Estado, a responsabilidade última é do membro do Governo e chama o membro do Governo. É por isso que o regimento trata diferenciadamente o exercício dos direitos potestativos, que não existe relativamente à administração direta, existe relativamente aos membros do Governo, porque eles são hierarquicamente superiores relativamente à administração direta. Quanto à administração indireta, como não existe essa dependência hierárquica, existe apenas uma dependência tutelar, é evidente que eles são responsáveis, em última instância, pelos atos que adotam no exercício da administração e, portanto, por eles têm que responder perante a Assembleia da República. É essa a razão de ser do artigo 104 do Regimento, fazer uma diferença clara para o efeito do exercício dos direitos potestativos entre aquilo que é a linha A e aquilo que é a linha B do número 2 do artigo 102, ou seja, aquilo que são os dirigentes da administração direta do Estado, que esses, sobre esses não pode haver o exercício de um direito potestativo, e sobre os da administração indireta. Ora, manifestamente, o CIRP é a administração direta do Estado e, portanto, nós estamos a perverter não só aquilo que está no regimento, como estamos a causa tudo aquilo que decorre na arquitetura desde da elaboração da própria Constituição, quando trata na Constituição da República sobre a questão da audição dos membros do Governo. A habilidade de tentar ir buscar uma pertença equiparação política do secretário-geral do CIRP a membro do Governo, com toda a franqueza, é uma habilidade canhestra e que devia ser, e que deve ser, do nosso ponto de vista, rejeitada, porque senão há-se aqui um precedente grave, como disse o Dr. Fernando Negrão. Aqui chegado, Sr. Presidente, já percebemos que existe aqui muita enfim, não vou qualificar. O que eu pedi ao Sr. Presidente, como eu disse na minha intervenção inicial, o que está aqui em causa do ponto de vista do PSD é a admissão do requerimento. Porque uma vez admitido o requerimento, o problema desaparece. E, portanto, nós queremos colocar em causa essa admissão e queremos que a questão seja votada na Comissão. A questão da admissão. Nós achamos que este requerimento, enquanto requerimento putestativo, não deve ser admitido pela mesa. Pelas razões que acabei de
explicar. Está a apresentar uma proposta no sentido de submeter à aprovação a admissibilidade à admissão ou não deste
requerimento. Exatamente. De resto, eu penso que era isso que, como o Sr. Presidente tinha dito no final da reunião anterior, quando esta questão foi tratada, o Sr. Presidente, na altura, tinha chamado a atenção, e bem, juridicamente não podia ser de outra maneira, que temos que ver da admissão ou não a admissão deste requerimento quando ele for apresentado. Porque, na altura, ele só foi apresentado verbalmente pelo Sr. Deputado António Filipe, e o Sr. Presidente, e bem, disse, quando o requerimento chegar à mesa, trataremos então na próxima reunião qual é o tratamento que lhe daremos. E é por isso que eu fiz uma intervenção inicial, Sr. Presidente, colocando em causa a admissão deste requerimento tal qual ele está. E queremos que essa admissão seja votada. Que esse requerimento seja admissão
deputado,
ou recurso, como
quiser.
Sr.
Deputado Luís Marques Guedes, já tinha cumprido as suas razões, tanto que salvaguardei a existência de controvérsia relativamente ao sentido a dar a estas disposições. Por estar convencido que havia um consenso maioritário quanto à interpretação a fazer do exercício deste direito potestativo, anunciei a proposta ou a intenção de o dar por admitido, mas perante a formalização de um requerimento no sentido de haver uma deliberação sobre a admissibilidade deste requerimento, queria ouvir os restantes grupos parlamentares. O Sr. Deputado Jorge Machado estava inscrito, aliás. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabem, nós temos muito respeito pelo Sr. Deputado Marques Guedes e como jurista que é, temos muito respeito pela forma como coloca os problemas e a seriedade com que trata os assuntos. Não está isso em causa, mas na nossa opinião a argumentação aduzida não vinga. Não vinga porque, em última instância, a interpretação que faz levaria a que esta Comissão poderia chamar putestativamente o Primeiro-Ministro porque ele tem a responsabilidade política. E o Primeiro-Ministro vinha então à Comissão. Mas seria essa a combinação legal. Mas nós podemos ter todas as discussões em torno desta matéria, mas o próprio Grupo Parlamentar do PSD já requereu e foi admitido a vinda do Secretário-Geral do CIRP a esta Comissão. E portanto, o que vale para requerimentos não putestativos não vale para putestativos, é essa a argumentação. Ah, pois, então, limite-me, então é claro que o que o PSD quer é impor uma rolha sobre os requerimentos putestativos para não permitir o funcionamento excepcional das regras da maioria. E então, aí parece-nos claro que não procede. O objetivo dos requerimentos putestativos, como o Sr. Presidente disse bem, é permitir que os grupos parlamentares que não têm maioria no Parlamento possam fiscalizar o Governo. E se, para fiscalizar o Governo, o Serviço de Informações, no passado o PSD chamou o Secretário-Geral do CIRP, não há nenhum formalismo. Nós podemos olhar para as questões formais, mas do ponto de vista político, do ponto de vista da interpretação da norma, do ponto de vista daquilo que o regimento pretende salvaguardar, que é o cabal exercício de um direito de fiscalização, não há nenhuma justificação que permita não chamar putestativamente o CIRP quando ele foi chamado a título de requerimento normal, por assim dizer. E, portanto, Sr. Presidente, nós requeremos é que ele seja admitido e seja agendada a audição. Se o Grupo Parlamentar do PSD entende que quer votar o requerimento, a admissibilidade do requerimento, pois, claro, o Sr. Presidente não terá outra alternativa se não colocar essa mesma votação, sendo que é perigosa esta votação porque é, de alguma forma, tentar condicionar um direito putestativo por via da admissibilidade ou não do requerimento putestativo, mas isso é outra discussão que teremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. O que o regimento prevê é que a decisão do Presidente da Comissão possa ser objeto de recurso para o plenário. Eu não tomei nenhuma decisão, mas anunciei a intenção de a tomar e o Sr. Deputado Luís Marques Guedes tomou essa iniciativa. Portanto, não tenho outra alternativa que não esta. Sr. Deputado Luís Filipe Neto Brandão, faça favor.
Não, pelo visto, entretanto, este seu esclarecimento quase que esvaziaria o meu pedido, mas para clarificar. Portanto, a questão que se coloca, já todos expendemos alguns considerantes sobre isto, é saber se da equiparação legal feita pela lei do CIRP, do Secretário-Geral do Serviço de Informações da República Portuguesa a Secretário de Estado, decorre para efeitos regimentais aquilo que podemos dizer uma interpretação extensiva, ou seja, quando nela se prevê a audição de membros do Governo, se essa equiparação legal opera para esse efeito ou se é insuscetível de o fazer, e daí a alusão ao artigo 183. Manifestamente, já constatámos que o artigo 183 não é diretamente transponível para o regimento, na medida em que já foi excluída a sua operacionalidade para este fim. Agora, tratando-se de um requerimento que é apresentado a título putestativo, compete ao Presidente da Mesa recebê-lo ou rejeitá-lo. Concluo que o recebeu, e assim sendo, essa sua decisão é apenas suscetível de recurso para o plenário, portanto, é que o Sr. Presidente não tinha ainda anunciado, portanto, o que eu ia dizer é que não se ia votar, eu não voto a admissão de um requerimento putestativo. Voto é o recurso da decisão da mesa que o aceitou, certo? Que é completamente diferente.
é que eu sou contra votar um requerimento potestativo. Portanto, se a mesa o aceitou como potestativo, o que está é objeto da decisão, é o recurso da mesa que o admitiu. Não está em discussão, não está em votação a admissibilidade, porque ele já foi admitido pela mesa. Estamos a votar o recurso da decisão da mesa. Era esta clarificação que eu penso que da sua intervenção terá decorrido que o tinha admitido.
Sr. Presidente, falar, eu digo uma coisa.
Sr. Deputado Carlos Amorim, tem a palavra.
Presidente, esta situação, se calhar, tem um peso e deve ser considerada, abstraindo inclusivamente dos factos que lhe deram origem. Isto é, nós estamos aqui a verificar a natureza ou não potestativa de um requerimento, se subsumem estes factos ao conceito de potestativo, mas estamos aqui a criar uma regra e a colocar um problema que poderá influenciar os trabalhos da Assembleia da República daqui para a frente. Eu concordo com a interpretação que fez o Sr. Deputado Neto Brandão agora sobre, digamos assim, os procedimentos a seguir, mas concordo ainda mais com a intervenção do Deputado Neto Brandão anterior. Eu penso que, dada o peso para os trabalhos da Assembleia da República e não apenas desta Comissão, eu penso que seria muito avisado pedir um parecer sobre esta matéria, porque podemos estar aqui a tomar decisões que não estão suficientemente balizadas. Eu peço desculpa dizer isto desta maneira, mas eu próprio já tive, durante este debate, já fui considerando alguns aspectos que não teria considerado de início. Penso que seria mais avisado, Sr. Presidente, antes de tomar uma decisão final.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. O Presidente da Comissão tomou uma decisão. A decisão foi de aceitar, de admitir o requerimento potestativo e essa decisão, estando o plenário em contínuo funcionamento, foi controvertida pelo grupo parlamentar do PSD. Portanto, é a minha decisão como Presidente que será colocada à votação pura e exclusivamente, como tinha referido na intervenção anterior. Se me permitem, então, colocarei de imediato à votação a minha decisão de aceitação do requerimento. Quem vota contra? Da minha decisão de aceitação do requerimento protestativo. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a decisão foi ratificada. Não sei se são estes ou outros melhores em direito, mas foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do CDS e o voto contra do grupo parlamentar do PSD. Vamos então passar ao ponto, estamos a subir na hierarquia da ordem de trabalhos. Vamos então agora entrar, senhoras e senhores deputados, na discussão e votação na especialidade da proposta de lei que foi objeto de texto de substituição, que aliás começou a ser objeto de uma apresentação pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que depois deste excurso pedia que interviesse, não sem que antes desse a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado,
Sr. Presidente,
que me tinha prevenido,
certo,
de estar impedido a partir das 10h30.
Nós temos uma circunstância excepcional, que é o meu camarada António Filipe está no Conselho da Europa, portanto não está presente aqui na Assembleia, e eu tenho na Comissão de Defesa Nacional a apresentação do requerimento, que já deveria lá estar há 7 minutos. Temos relativamente a esta matéria um conjunto de objeções que queríamos ver discutidas em sede de especialidade e, portanto, face à circunstância, não temos outra alternativa senão requerer o adiamento desta votação, porque estamos efetivamente condicionados relativamente a esta matéria, sendo que há aqui problemas muito, a não ser que encontremos outro espaço de votação, ou hoje no final do plenário, ou amanhã, seja. Sr. Presidente, eu
estou a tentar de contra o Sr. João de
Pontes. É caso para dizer que eu tenho uma opinião, mas não concordo com ela. Mas relativamente a esta matéria, Sr. Presidente, eu estou mesmo condicionado e relativamente uma discussão na especialidade sem um grupo parlamentar em que nós temos efetivamente aqui um conjunto de artigos que merecem ponderação e objeção da nossa parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Efetivamente há aqui uma conjugação astral que somos incapazes de superar. Eu próprio às 11 horas tenho reunião da Conferência de Presidentes, de maneira que sucessivos tropeços iriam inscrever-se neste atribulado percurso do procedimento legislativo desta transposição. Passamos então, senhoras e senhores deputados, ao ponto 5. Relativo à admissão e distribuição de petições. Pedro Delgado Alves ficará então com a responsabilidade da primeira petição relativa aos gabinetes de cidadão em Portugal. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faz a favor.
Sr. Presidente, não, apenas para que fique registado, eu acho que esta petição não devia ter vindo para aqui. É esta que estamos a falar, da constituição de gabinetes de cidadão. Manifestamente, eu vi até a nota técnica dos serviços e o despacho depois de envio para esta comissão concordante com os serviços, mas eu não concordo nada com os serviços, quer dizer, não é pelo facto de, porventura, se vier a ser aprovada a Constituição dos Gabinetes de Cidadão e se vier a ser aprovada que estes Gabinetes de Cidadão possam ter um representante do provedor e se eventualmente venha a obrigar no futuro a mexer na Lei Orgânica ou na Lei de Organização e Funcionamento da Provedoria de Justiça, essa razão não é o core business da petição. O core business da petição é a Constituição de Gabinetes de Cidadão, que altera a estrutura de funcionamento dos órgãos da administração pública, independentemente de depois de ter um link ou não ter um link ao provedor de justiça. E, portanto, prima facie, isto devia ser apreciado pela 5ª Comissão, que tem a responsabilidade relativamente à organização dos serviços da administração pública portuguesa, e depois, se o Parlamento chegasse à conclusão que, sim senhor, que queria aprovar a legislação para a constituição de gabinetes de cidadão e que nesses gabinetes de cidadão deveria concordar-se também com o peticionante no sentido de haver um link com a Provedoria de Justiça, então sim senhor, faria sentido que houvesse uma alteração legislativa. Agora, o que estamos aqui a analisar não é nada disso para já, é pura e simplesmente a petição. E a petição diz respeito à constituição de gabinetes do cidadão em todos os serviços da administração pública no território nacional. Que é uma coisa fantástica, mas é aquilo que é pedido. E portanto, eu do meu ponto de vista, acho, Sr. Presidente, não quero criar engulhos, mas acho mais uma vez, não concordo minimamente com a nota que foi elaborada por parte dos serviços e queria deixar aqui para registro a minha posição diferente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Hoje, sem dúvida que está em maré de inadmissibilidade. Eu penso que a melhor... Sempre. Sempre será, respondendo ao Sr. Deputado Marques Guedes, sempre será oportuno e mais consistente que essas apreensões sejam objeto de tratamento num parecer elaborado por um dos seus deputados. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu parece-me que, levando o raciocínio do Sr. Deputado Marques Guedes ao seu extremo, todo e qualquer petição que eventualmente versasse uma alteração do funcionamento de qualquer serviço da administração pública, ao invés de ir à comissão competente em razão da matéria, teria de ir necessariamente à quinta comissão. E, de facto, o que está subjacente à criação dos gabinetes do cidadão e a sua articulação eventual com o Procurador de Justiça é tutela e garantia, no fundo, reforço de mecanismos dos administrados, no fundo, exercerem direitos fundamentais junto à administração pública. Por isso, eu acho que até cabe melhor na nossa tarefa de análise, tendo em conta o objeto e a função principal que se pretende com a criação dos gabinetes, do que colocar na comissão na COFMA, cuja abordagem, apesar de tudo, enfim, é mais, se quisermos, de construção da máquina para fazer funcionar do que propriamente da tomada da decisão prévia política do que é que, o que é e onde é que colocamos os serviços. Portanto, eu até acho que está adequada, mas posso fazer o seguinte, que é solicitar no quadro dos trabalhos de elaboração da petição se a quinta comissão se quer pronunciar. Acho que também tem-se feito isto em algumas petições, solicitar estes elementos complementares e assim casavam-se as duas comissões para também
muito
não
bem
escapar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes não tinha apresentado como insuperável as suas perplexidades sobre a admissibilidade desta petição. Ela foi-nos remetida pelos serviços e pareceu-nos que no âmbito estrito das nossas responsabilidades faria sentido debruçar-nos sobre ela e, por isso, estou completamente solidário com a nota dos serviços. Mas é uma boa sugestão, iremos fazê-lo, transmitindo também à 5ª Comissão, se quiser, esta petição. E então perguntava relativamente à segunda petição, quanto à criação de um centro de arbitragem de conflitos da Segurança Social, se, concordando com a sua admissão, me indicam quem assumirá a respectiva responsabilidade.
Sugere-se um pedido para anunciar a Comissão de Segurança Social, no caso neste assim.
Então, não há voluntários ou voluntárias. Penso que é o último ponto de ordem de trabalhos. Poderemos prolongar a reflexão sobre esta matéria, literalmente transcendente, não é? Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Pergunto se, em matéria de outros assuntos, há... Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Tinha só uma questão relativamente à Constituição de... No fundo, quanto ao estado de arte do procedimento legislativo relativamente às alterações ao Código Civil e ao Código Penal, ao conjunto das duas alterações promotivada pela legislação de proteção dos animais. No fundo, para saber se constitui grupo de trabalho formalmente, ou já está constituído, pronto. Deve só para saber de quem é a coordenação, só para saber a quem é que bate à porta para a marcação de... pronto, era no sentido de tentarmos fazer uma marcação das audições, até porque também o grupo parlamentar do PAN deu nota que, não fazendo parte formalmente da primeira comissão, como também querem integrar, quais é que já estariam fixadas para eventualmente se fixar uma lista final para ainda proceder às audições.
Sugiro
e tentar...
que o grupo de trabalho reúne imediatamente a seguir à conclusão dos trabalhos desta comissão.
Perfeito.
Poderá ser
obrigado.
Imediato também. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Encerramos os nossos trabalhos por hoje.